Galera, na mesa da pátria e a paz entre as nações, doutor Alberto, quinto, né? Do Instituto Mel e Jônia, cujo palestrante, cuja palestrante, nossa companheira, São Maracanã. Solicito o companheiro Walter para fazer a votação.
Senhor, nós lhes agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos também a família que você nos deste, nossos amigos, o nosso trabalho, e te pedimos que possamos sempre compartilhar o amor, a paz e o bom.
Bem, governador, demais membros da mesa, assembleia, boa tarde. Como nós temos um tempo muito resumido, né, aqui hoje, e apresentar a nossa companheira Selma, levaria quase o tempo todo que ela teve a palestra, então nós não poderíamos fazer a apresentação que gostaria. Então vamos dar alguns tópicos só. A nossa companheira Selma ingressou no movimento leonístico em 1997, já recebeu dentro desse movimento o Prêmio Internacional Herbert Aiffer, né? 2009-2010, certificado de apreciação, certificado presidencial, em reconhecimento ao seu trabalho, realizações e benefícios de missão de servir. Tem várias atividades dentro do movimento, no Lago de Copacabana, desde que ingressou, não vamos enumerar os cargos, porque ela ocupou todos os cargos da diretoria até hoje. Dentro do nosso distrito, ela também já ocupou praticamente vários cargos no nosso distrito. No distrito múltiplo, também já várias assessorias. Ela participa ativamente de todas as convenções internacionais, desde que ela entrou, desde 2004, né? São todas as convenções internacionais, todos os polacos. E a Selma, todos nós já conhecemos, incentivadora, essa palestrante, e agora incentivando o jovem cada vez mais, né? Incentivou no nosso distrito a fundação do clube de Leõezinhos, né? Onde ela tem a neta dela, que é Leõezinho, eu tenho filho, tudo, e a gente está incentivando aí com o nosso sócio crescendo, tá? Essa pessoa dinâmica, amiga, companheira. Essa é a nossa palestrante de hoje, Selma Aragão.
Antes de nós iniciarmos realmente o nosso trabalho, eu gostaria que todos ficassem de pé, um minuto de silêncio em homenagem ao pensamento de Deus do nosso companheiro que faleceu, Clarindo Veneza.
Essa presidência, nós queríamos, Gerson, eu queria só fazer de público o agradecimento a você pela coordenação do encontro anterior. Eu estava fora do Rio de Janeiro, não cheguei, então eu queria, desse primeiro encontro de 2006, agradecer ao companheiro Gerson pela condução do último encontro de 2006. do ano passado. É só para explicar uma dinâmica para quem vem pela primeira vez, nós vamos ter, com certeza, uma grande palestra com a Pastora Anselmo, que terá 30 minutos de exposição. Durante a exposição, nós pedimos que não houvesse interrupção de perguntas. Toda a exposição está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada, exemplo dos outros sites do Instituto de Liderança, e logo depois nós teremos, então, 20 minutos para debate, que será programado pela Pastora Anselmo. Então, nós pedimos só que pudesse, na medida do possível, desligar o celular, deixar no modo silencioso, para a gente não atrapalhar a companheira fora do restante. E é com muita alegria que nós damos início a essa jornada desse ano, que já é a quinto ciclo de estudos. No final, nós vamos falar sobre os próximos, mas eu agradeço a vocês, agradeço a todos vocês pela presença e a certeza que será a exemplo das anteriores que nós tivemos, dos ciclos anteriores, que era mais um movimento de competência sobre a
companheiros, por favor, vamos ouvir em silêncio, como pediu o companheiro João Roberto, a nossa brilhante Selma Aragão. O nome já é, né? Já é brilhante. Vamos lá, minha vice-governadora.
Boa tarde a todos, minha querida GMT, em nome da nossa querida Sueli, representativamente ocupando o lugar da governadoria, cumprimento a todos os presentes, meus companheiros, e antes de companheiros, meus amigos todos. A temática é muito interessante, porque ela nos fala de algo que nos toca muito, e eu, ao fazer esta apresentação, não posso deixar de lembrar, não posso deixar de esquecer, há 17 anos atrás, uma sala bem maior do que essa, onde despontavam duas expressões hoje da nossa justiça brasileira, que eram minhas alunas queridas, filhas do Carlino. Eu me lembro que elas diziam sempre para mim, por que que a senhora sempre dedica a alguém que já se foi? Não é? As suas palestras. Um ato, dedico à minha mãe, meus tios. E hoje eu quero dedicar ao nosso Beleza. Para que no coração dessas duas jovens colegas minhas de profissão chegue um pouquinho daqueles 20 anos passados da sua professora de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da UFRJ. E que chegue também ao coração do maestro dos maestros do leonismo, nosso querido mentor também, não é? Eu digo que eu tenho os mentores cariocas e tenho os mentores paulistas. Estou aqui na presença de um mentor, na verdade dois mentores, nosso decano, que é o nosso companheiro Mesquita, e o nosso eterno mentor e companheiro Oswaldo Pires, expressão também para mim maior do leonismo. Mas temos o de São Paulo, né, que é o de São Paulo, que é o nosso querido companheiro Sobral. Então também eu peço que as bênçãos desse momento cheguem até o coração do companheiro Sobral, pelo passamento do seu filho Emmanuel, que chegue ao coração dos nossos queridos amigos de Copacabana, dos familiares do companheiro Dilson, que também desencarnou, e da nossa querida companheira ligada aos idosos, que ocupou secretarias, companheira da ICI, que ao chegar aqui também soube do falecimento. É engraçado que as pessoas estão muito preocupadas, dizem assim para mim, você vai fazer uma operação na sexta-feira, não é nada não, não é nada não. Não vai ficando pressionado porque está todo mundo morrendo, porque você é imorrível. Eu devo ser imorrível, porque eu tenho um propósito. E aí vem o que é propósito. O que é propósito, segundo Aurélio, página 1456. Propósito é objetivo? Se confunde, porque do propósito nasce a base dos objetivos. Daí Lais Internacional compreender que há objetivos de Lais Internacional. E daí nós temos uma reunião, que eu acho que é a reunião sagrada e que ela é muito omitiva para os leões, são as reuniões das diretorias internacionais. Quando nós elegemos um diretor internacional, muitas vezes nós não vemos o valor dessa eleição. Mas exatamente nos quatro encontros que esses diretores internacionais têm em vários países do mundo, é que estão decididos resoluções e normas. Por exemplo, na Alemanha, em Hamburgo, foi decidido que todos os que não tivessem cônjuge, pais, né, que tenham filhos, ou que sejam divorciados, ou que sejam, tenham união estável, ou enfim, uma nova categoria deveria ser denominada de acompanhante adulto, que é o AA, no qual se enquadra minha irmã, que é uma pessoa que vai me acompanhar na Coreia do Sul, se Deus quiser, e está me acompanhando nos seminários. Quando existe um seminário, nós não estávamos acostumados a isso, há 2 anos atrás, ela foi descansar depois do almoço, evidentemente, e eu fui para o seminário. Quando eu cheguei, a porta foi fechada. Lamento, mas você não entra. Só acompanhada, ou de cônjuge, não dava tempo. Ou então de AA. Foi mais fácil chegar no apartamento e dizer, não pode dormir depois do almoço. Apesar de se acordar de madrugada para pintar. Você agora é uma AA. A AA tem que estar comigo dia e noite. Né? Então, vejam que grandiosidade são essas reuniões. E numa dessas reuniões, e puxaram a minha orelha com muita propriedade, companheiro Fabrício, eu ainda não havia feito a correção, eu continuava a falar, segundo a 36ª edição do nosso querido Áureo Rodrigues, e discutimos muito isso, como a edição já tinha sido feita, falávamos nos propósitos de Lares, como todo mundo fala. Não tem um boletim que não diga que os propósitos de Lares Internacional, ele começa com criar, depois incentivar, interessar, se manter, proporcionar e estimular. Não é mais. Não é mais. Não são mais esses 6 só. 2, nesta reunião internacional, dos 2 diretores, foram agregados aos propósitos de Lares. Então hoje nós temos 8 itens, 8 normas estatutárias de propósitos de Lions Clubes e propósitos de Lares Internacional. Ah, mas aí nós pegamos lá no site do Lares Internacional e ainda continua lá o objetivo 6. Eu recebi anteontem, logo depois do México, fomos para a Juiz de Fora, e recebi um roteiro que já havia recebido do companheiro Aquiles um ano antes, mas recebi agora como se fosse o meu roteiro, para que eu escolhesse as assessorias. E lá está escrito, assessor de associados, equipe ACEL. Já sabemos que não temos a equipe ACEL, mas está lá para que eu escolha o meu assessor de extensão, meu assessor de sócios. Cabe a todos nós, que já sabemos que o dinamismo de lá internacional é muito rápido, né? É muito dinâmico, nós adaptarmos. Não adianta fazermos uma revolução, porque nesse momento, hoje, agora, exatamente, às 4h15, o Distrito do Peru, do Félix Palomino, está recebendo, talvez, com muita sorte, o lema do presidente internacional da nossa gestão 2012-2013, que será entregue primeiro ao Peru, porque não sabemos. E do Peru vai para a Espanha, também não sabemos por quê. E da Espanha, com muito pedido, nós tentaremos saber o lema do qual nós já deveríamos ter os nossos fins prontos. Temos que, com isso, sacrificar o movimento leonista? Não, são pessoas. O nosso presidente internacional, maravilhoso, o Ayn Maiden, ele acha que não deve dar, no início de fevereiro, o seu lema. Ele acha que deve dar no final de fevereiro o seu lema. Entretanto, o do segundo vice-governador, que é o nosso Barry Palmer, que é um australiano, ele entendeu que não só deveria dar o lema no FOLAC, como também as suas metas. Então é mais fácil os pins do companheiro Fernando ficarem prontos antes dos meus, e que serão usados no ano que vem. São coisas de leonismo pelo dinamismo, isso é para mostrar o dinamismo. Hoje, lá em Trieste, tem uma reunião. À noite, quando eu acessar lá internacional, alguma novidade terá da reunião da diretoria. A verdade é que temos que manter uma relação, assim, de certa forma, até afetiva, como nós temos com o nosso companheiro Carlos Ibanez, que tudo que ele faz, eu digo, pelo amor de Deus, já me manda correndo. Ah, mas é 3 da manhã, pode deixar que eu aciono. Aí eu fico aqui na mente, 4 da manhã, vou lá no computador, já está uma novidade de lá, porque lá está em crescimento, nós estamos crescendo. Há uma distorções, há várias, e os propósitos é que vão nos ajudar. Então, numa das reuniões, estava o companheiro Fabrício e disse, gostei do seu boletim, companheira. Só que vieram 6 propósitos. senhor companheiro, me perdoa, eu quando passei para a gráfica, os 8 propósitos, foi real, o nosso companheiro não fez a página, tanto que o anterior ainda está com 6 propósitos. E a nossa nominata, que é feita um ano atrás, também está. E todos, são mais ou menos 17 boletins do distrito, todos com propósito de lá internacional, que começa assim: criar e incentivar o espírito de respeitosa consideração entre os povos do mundo, mediante os estudos dos problemas das relações internacionais. Hoje ficou reduzido apenas a isto: criar e fomentar um espírito de compreensão entre os povos da Terra, para que se trabalhe mais a essência da paz mundial. Foi reduzido, não é? O outro diz: incentivar o estudo e a prática dos princípios do bom governo e da boa cidadania. Não há incentivo, é mais do que incentivo, é promoção. Promover os princípios da boa governança e boa cidadania. Só mudou para promover. Interessar-se ativamente pelo bem-estar cívico, social e moral da comunidade. Promoção. Isso é decisão de diretoria internacional. Nós não temos que falar mais de incentivar. Os leões do mundo todo têm um incentivo, porque são leões. Nasceram leões. Eles têm a motivação que lhes dá o entusiasmo e o incentivo. Nós temos é que fazer com que o eixo delineador desses leões atinjam, por exemplo, a professora Riva, que não é companheira leão ainda, Yeti, né? Não é professora companheira leão ainda. Mas é importante que esteja uma pessoa que não seja do leonismo já se familiarizando. Olha que beleza se eu aqui tivesse 15 pessoas que não são do Laios e 15 que são do Laios. É o ideal. Por isso que não é só incentivar, é promover. Promover é mais ou menos assim, voluntariamente telefonar e dizer: professora Riva, me espero 16 horas. Ela disse: aonde, qual é o local? Não sabia nem fazer nada. Falei assim: é Laios. Ah, é fácil, é, então irei. Porque ela está querendo saber mais sobre o leonismo para que ela possa, efetivamente, amanhã fazer parte do leonismo. Né? Se pudesse fazer hoje, eu até agradeceria a Cris também, mas tudo bem. A próxima seria: proporcionar condições favoráveis à livre discussão de todos os assuntos de interesse público. Como é que se trabalha agora lá internacional? Ele aqui diz: proporcionar condições favoráveis. É muito programático, não é? Nós agora oferecemos um fórum. Oferecemos com o GMT, com o GLT, com o Instituto Melvin Jones, com o Instituto de Liderança. Vamos oferecer, vamos doar, vamos dar a oportunidade da discussão neste fórum. E, por favor, já não está mais na hora de achar que deputado não pode participar, não é isso? Do Laios, que o vereador não pode participar do Laios. Ele não tem que fazer a propaganda política. Mas, pelo contrário, nós já temos que ter uma agenda de contato com o interesse público, senão não teríamos contato com os secretários de Estado, não teríamos a raspadinha, não teríamos o projeto Água com a SEDAI. Nós temos que estar ao lado do interesse público também, não é? Nós não somos, teremos que cultivar o partidarismo, lógico que não, né? Aliás, isso já é praxe, já no Sinapse, já Sinapse tem que discutir. Bom, mas é uma honra para mim, eu estou recebendo aqui mais uma... Hoje eu estou internacional, porque eu tenho aqui a né, Bélgica, não esqueço lá daquele lugar que você nasceu. Como é o nome? É que eu estou falando por qualificação do local, mas estou uma representante da Índia, que teve uma participação enorme conosco lá na nossa convenção internacional, que também não é de Laios, mas que já começou a sentir o desejo. E para eu ficar mais feliz ainda, podia todo mundo entrar hoje, né, Sueli? É. Sabe, a gente dava
por... Então, na convenção...
Na convenção para ir conosco, né? Muito obrigado pela presença. Estimular a eficiência. De novo, estimular. Então, incentivar pessoas que nós estamos fazendo hoje, interessadas em prestação de serviço. Todas são voluntárias. A professora Riva representa a Biblioteca Judaica e ela faz trabalhos voluntários na área do judaísmo. A nossa querida Marta é professora da área de yoga esotérica e teve uma visão maravilhosa e um estágio na Índia, lá naquela conta que a gente diz que vai e não vai, né? Ficou lá no Himalaia dias e dias, aplicou as técnicas todas e nos dá essa paz, essa tranquilidade. Quando eu estou querendo falar sobre Laios de uma forma explosiva, ela diz: calma, não precisa, você já está sendo ouvida. Então vejam como é, não é? Como é importante essas pessoas serem agregadas ao nosso leonismo. E aí, os propósitos de Laios: sonhar não é proibido, um homem sonhou um sonho, um homem descobriu que os sonhos, eles são como ventos, não é? Não sabemos de onde eles vêm, mas eles estão dentro do nosso coração, do nosso ideário, que foi Melvin Jones. E neste sonho, ele realmente criou as metas, os objetivos, criou as, vamos dizer assim, as circulares e as retas necessárias para que nós possamos envolver a todos em função desses propósitos. Ora, em bom momento agiu a nossa diretoria internacional, criou dois, e eu acho fantásticos esses dois tópicos criados, que apesar dos clubes não estarem familiarizados ainda, ao colocarem seus boletins, vocês já terão ele nas páginas 16, todo mundo ganhou o boletim, já vai levar o atualizado em página 16, que diz o seguinte: organizar, implantar e supervisionar clubes de serviço, que serão conhecidos como Lions Clubs. Olha que coisa maravilhosa. Nós chegamos e nós sentimos essa falta. Nós íamos, como a Teca, que está muito familiarizada conosco no Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, que está ligada a nós numa comissão de prevenção antidrogas, né? Uma pessoa conhecida já na OAB, que leva o Lions para a OAB. Vejam que coisa curiosa. Nós não sabíamos, quando falávamos em propósito de Lions, como falar em clubes. Nós falávamos em incentivar, não é? Em criar, em manter, em proporcionar. Não! Em boa hora, os diretores internacionais entenderam e atenderam a um pedido dos professores que estão no Lions. É linda a história de como foi a inclusão desses dois artigos, desses dois itens, dessas duas normas. Não são artigos, são normas estatutárias. Elas não são alíneas, e você já vai ter aqui no nosso boletim. Organizar. Vamos organizar um clube, é a meta. O nosso companheiro Aquiles, quando foi para Seattle, primeira coisa, ó, quantos clubes você vai fundar? Ou quantos sócios você vai colocar? O que que você vai organizar no seu distrito? Eu vou organizar uma centena, como colocou centenas, né? Na estatística que recebeu da secretaria, já chegou aos 100. Por que chegou aos 100? Porque a princípio eram 96, mas já tivemos notícia de mais 4 que já começaram, então já chegamos aos 100. Organizar, implantar e supervisionar clubes de serviço que serão conhecidos como Lions Clubs. Olha que fala gostosa para se falar com o prefeito, para se falar nas universidades. O que é Lions Clubs? Eu já vou ler a primeira proposta. Nós estamos aqui exatamente para organizar, implantar, supervisionar clubes de serviço que serão conhecidos como Lions Clubs. Não é clube de serviço que será conhecido como Rotary, não é clube de serviço que será conhecido como maçonaria. É o nosso movimento e nós temos que respeitar os afins, mas temos que lutar pelo nosso. Nós temos que lutar pelo movimento leonístico, porque o movimento leonístico, com os seus propósitos, com o seu código de ética, a medicina hoje reconhece, e eu falo isso de, e acho que a professora Riva pode falar isso, porque fizemos parte, eu, ela e o professor Ângelo Vargas, do código de ética, do professor da história da educação física no país, nós fizemos, fomos convidadas, mandamos para Brasília, fizemos parte do código de ética. É um agradecimento, né? Até muito carinhoso a nós três nesse código de ética. E o professor Ângelo Vargas é especialista em códigos de ética. Ele fez, é impressionante, aqui não tem, mas em Portugal existe um doutoramento para que você se especialize, não é, na ética e no seu braço, que são os códigos das diversas profissões. Se pega hoje o código de medicina, médico, trabalha muito com isso, com danos morais, quer dizer que não seja também na área jurídica, mas trabalha bastante. Como que o senhor consegue dizer que eu vou operar vesícula se eu estou escrevendo aqui, viva Papai Noel, foi o que eu li. Na indicação para a clínica São José, eu vi escrito viva Papai Noel, e não é, está dizendo, veja o horário para a operação às 10h30, imagina, com todo respeito à minha médica, companheira Belina. Tem que ser uma leitura compreensível, isto vai permitir que se entre com danos morais, Gente, eu não entendi o que o médico disse, não entendo a receita, fora a grande população de necessitados da linguagem, da alfabetização, outro médico aqui presente, mas é verdade, a letra tem que ser uma letra lá, está lá prevista no Código de Ética. Para o Código de Ética Médica, né? Como várias resoluções foram feitas a posteriori. O nosso Código de Ética, segundo o professor Ângelo Vargas, ele não conseguiu até hoje, nem ele, nem os professores de desenvolvimento, inclusive de várias áreas, na própria área de educação, na professora Riva, não conseguiram ter outro código melhor, enxuto, como é o código de Laje. E tem mais. Quando há uma cerimônia de posse, a gente vê muito isso, a primeira coisa que se diz é o seguinte: o companheiro, que não é companheiro ainda, que também é um erro, como diz o nosso Antônio Andriani, eu choro quando tem uma cerimônia de posse e alguém imediatamente após aquela posse diz: meu companheiro, ainda não recebeu, não é meu companheiro, né? E eu lamento quando se faz isso em todos os clubes. Ele diz: chora e lamenta. É uma página lindíssima que ele chama de Respingos Leonísticos. E ele diz o seguinte: por favor, o código de ética sempre primeiro. Depois do código de ética é que você vai ler os propósitos. E às vezes nós vamos em algumas reuniões de assembleias ordinárias em que o companheiro fulano de tal, leia o propósito. E ela vai lá e lê o propósito. Companheiro fulano de tal, um item do código de ética. Não é. Primeiro é o código de ética. É o poder legiferante. Ele é exatamente a constituição, não é? É o reposário da legislação maior do movimento leonista. Depois as proposições e imediatamente a declaração de visão e missão, que é exatamente o conteúdo que nós precisamos, que também está aqui na página 16. Então, o outro que eu não cheguei a dizer aos companheiros é exatamente o seguinte: depois de implementar os clubes, coordenar as atividades e padronizar a administração dos vários clubes. Ora, meu Deus do céu! Que dificuldade o PU! Como é que a gente vai padronizar o resto? Se nem o PU quer padronizar, a gente consegue padronizar. Para padronizar, meus companheiros queridos, temos que ter um exercício da geração que não é mais a X nem a Y. É a geração agora, geração sem fronteiras. É uma geração curiosa. Eu agora, lendo um último livro, o companheiro João Roberto sabe que eu gosto da parte de liderança jovem, né? Eu cada vez estou lendo mais sobre liderança jovem. E São Paulo agora está fazendo um curso de liderança para o jovem que não sai de casa, tipo o meu neto. Ele namora quantas puder, mas não casa. E ele disse para mim a seguinte situação: vó, por que eu não caso? Porque a distância de eu dizer eu quero jantar é tão rápida que quando eu acabo de dizer eu quero jantar, o prato já está aqui colocado pela mamãe. É um tipo de juventude, eles chamam de adultência, mais ou menos assim, que é o jovem que fica na casa dos pais. Não é o seu filho que está lá nos Estados Unidos, não. É o jovem que fica morando com os pais, né? E que já tem 32 anos, tem 33, que é da geração justamente do Yuppie, e que ficam, né? E todos nós temos exemplo de um. Ora, essa geração, ela tem uma algo maior que nós. Qual de nós aqui, eu queria que levantasse o dedo, quem de nós aqui todos os dias pratica pelo menos meia hora de computador? Meia hora. Pelo menos meia hora. Eu quero essa reação. Olha só. Não é maioria no movimento leonístico. Eu tenho uma companheira que eu amo, mas amo demais. E ela me disse o seguinte: você me pediu para comprar um computador. Eu já comprei um computador. Mas devo dizer para você que eu não tenho condições realmente de manusear. Eu já até dei de presente. Então eu quero me despedir de qualquer assessoria que você possa me colocar. Porque eu já sei que eu não vou ficar em nenhum, perfeitamente. Você está certíssimo. Mas continuamos amigas, eu ajudando por fora, perfeitamente. Porque como é que eu posso colocar numa determinada assessoria em que eu preciso que você tenha a familiaridade? Você não vai ser um expert. Entretanto, o outro, tão bonitinho, senhora, eu tinha tanta vontade de trabalhar consigo, porque você vai trabalhar, você é uma pessoa perfeita. Eu tenho duas pessoas perfeitas para pegar o telefone e ficar sabendo se a pessoa está doente. Eu tenho duas pessoas perfeitas. Mas um desses para mim assim. É, eu tenho que ter computador. Eu pensei, pergunta a sua esposa se já estou matriculando, já vai fazer o curso, e ai dele que não te ajude. Porque mesmo tendo o telefone para saber, por exemplo, que hoje a companheira Ângela faz aniversário, não é? Tem que receber um telefonema em nome do governador, não é verdade? Mesmo sabendo disso, pode não se encontrar a companheira Ângela em casa. Então nós temos que acessar o e-mail, né, companheira Vera? Que fica tão feliz quando recebe lá o e-mail, sim, em nome da governadoria, do primeiro vice, do segundo, da diretoria. Então isso tudo, ainda quando dá telefone, agradecendo. Isso tudo são maneiras de sedimentar os propósitos. Então, resumindo, nós temos 8 propósitos. Agora, isto eu ainda não consegui a resposta. Mas existe um e-mail que eu estou usando muito. Chama-se presidente@tam, etc, 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 MX. Então, tudo meu agora eu escrevo para ele. Tudo. Agora não me deram a passagem, eu escrevi para ele, me deram carta executiva, $5.900. Meus companheiros vão todos de $2.000. E o Lais quer que eu vá de 5 mil, porque eu fiz o Wills esperneante, meu místico. Mas não se faz isso, me falaram isso lá no Múltiplo. Ninguém faz isso não. Começar a cobrar do Laios, eu falei assim, mas isso é carinhoso. Eu estou dizendo para ele que havia um prazo, que era dia 30. Se até o dia 30 eu não fui contactada e o Laios diz que é o prazo fatal, eles têm que me dar uma resposta. Porque agora quem está intempestivo é o Laios. E quem está na situação não é, sou eu que tenho que viajar. Então mandaram essa passagem, que se chama passagem de grego. Porque como a acompanhante adulta tem que pagar a sua passagem, só tem uma ajuda de $500, evidente que eu não vou usar uma passagem de $5.900. Eu quero ir com os outros que vão numa passagem de $2.000 até para poder ela comprar a passagem dela. E os $500 ainda é condicionado a uma série de atividades, né? De relatórios, etc, etc. A gente não recebe na hora, não existe isso. Pois bem, isso tudo é porque as proposições, está lá na Aurélia, a intenção, o ato de propor, o ato de determinação e de execução, está dentro do campo dos propósitos. Laios não poderia de forma alguma chegar ao ponto que chegou nesses 206 países se ele não tivesse como primeira onda do Toffler, que seria o código de ética, os propósitos e a declaração de visão e missão. Segunda onda, implementação. Terceira onda seria exatamente a consecução de todas essas diretrizes. Como me faltam aqui 50 minutos, obrigado, Sérgio. 50 minutos. Eu estou acostumado a fazer palestra com o Dom Roberto. Nós temos duas características, começamos na hora e terminamos na hora. Eu me permitiria pedir a Celeste para distribuir a cada um dos companheiros e para que eu pudesse finalizar, eu ia só pedir rapidinho que os nossos companheiros e convidados, você pode distribuir a todos, companheiros e convidados, só para fazermos uma prática. Eu não sei fazer só a oratória. Eu quero uma prática. Nós depois teremos a parte de perguntas, mas é uma prática rapidinha. Bem, você quer ajudar as menores escolas? Isso aqui é a conta que o Adélio vai pagar. Vai ajudar ali rapidinho. E quem já estiver, por exemplo, a companheira Avenida, quer dar uma lidinha só na primeira linha, por favor? Perdão. Aqui, a partir daqui.
Eu quero receber.
Podem ouvir, por favor, rapidinho. Com os propósitos eunísticos,
podemos utilizar a forma, tá? Metade inspiração,
só um minutinho, eu acho que eu
metade, disciplina, trabalho,
árduo
e determinação.
Todos estão de acordo? Vejam bem, nós só podemos trabalhar os propósitos, só podemos sedimentar esses dois itens que são agregados aos 6, igualzinho ao código de ética, que tem 8 itens. Já fiz a pergunta se é coincidência ou não, mas eu tenho que ter a resposta, não é? Porque eu achei curioso, mas passamos a ter 8 itens também. Com os propósitos eunísticos, podemos utilizar a fórmula. Então, qual seria a fórmula para os nossos clubes? Metade inspiração para criatividade e sonhos. Criar atividades, fazer com que as atividades sejam prazerosas. Eu, por exemplo, perguntei ao meu companheiro João Roberto, usando esses 50 minutos, que escuta, depois vai ser meio feitio Selma Aragão? Não, acho que não vai ser não. Eu pensei, então eu vou providenciar. O que que significa? Coca-Cola, Guaraná, mentira, gostinho. Porque eu sou festiva. Nada meu termina. Eu sou adepta ao programa Leãozinho. Então tenho que ter esse tipo de comportamento, que eu lido com Leãozinhos, lido com Léo, com Jota. Eu acho que tem que terminar sempre uma Coca-Cola, um Guaraná, né? Uma coisinha para fazermos o companheirismo. Então metade é inspiração. Os clubes têm que criar. Os clubes não têm que fazer a cartilha sempre, porque temos só um craque maravilhoso, um centro coletivo maravilhoso. Teríamos que ter lá em Rocha Miranda, teríamos que ter em Madureira, teremos que cada vez procurar. Meu Deus, nós somos exemplos de feira de saúde, como damos inveja em alguns distritos, com todo carinho, porque nós somos perfeitos de feira de saúde. Nós somos o distrito que mais promove. Textualmente, eu sou enjoada, porque eu vou atrás procurar saber, mas promove bem feitas, maravilhosas feiras de saúde. Como somos o distrito que temos, não é, um carinho especial, um carinho especial pelos nossos informativos, pelos nossos boletins, tanto que vamos sediar agora o Nacional, tanto que temos ganho pelo distrito, né, Hélio? O prêmio sempre do nosso informativo do distrito. Cada um tem sua marca. Pode ser que na minha marca eu não queira tanto, vamos dizer, a parte personalística. É uma hipótese que eu queira fazer de uma outra forma, mas tem que ser reconhecido que é um trabalho memorável. E nós somos, em boletins, tanto é que se ganhou, senão nós não seríamos memoráveis, senão não teria ganho o nosso distrito. Então nós temos que ter criatividade, metade disciplina, trabalho, árduo e determinação. Quem vem para o movimento é o ministro, professora Riva. Sem trabalho, árduo, a senhora que é a lenda na faculdade de educação, né, conhecidíssima, é facílimo. Trabalho árduo tem que existir. Mas que trabalho árduo é esse? É prazeroso. É um trabalho prazeroso, né? Nós fomos, eu, a nossa querida companheira Aparecida, fomos lá para a América Latina fazer curso de instrução. Nós não tínhamos tempo para nada, né? Nem para jantar, nem para almoçar. Era, não é? Dia e noite estudando, trabalhando, trabalhando, estudando. Agora, Juiz de Fora, eu não sei nem onde é Juiz de Fora, a rua. Foi só quando fui para o hotel, porque fiquei presa dentro do hotel. Então é assim que tem que ser. E foi assim no FOLAC, quando a querida Francisca apresentou no Leões Adelante, né, e no Lions Quest, o trabalho desenvolvido no LCIF, e foi inclusive fantástico, muito bom, onde nós participamos do Simpósio da Mulher. Daí eu acho tão gratificante nós estarmos recebendo das pessoas, né? Olha, o seu distrito está de parabéns, você está na conclusão do simpósio, fui moderadora da Colômbia. E vai ser feito um livro, que honra, sobre disso hoje pela manhã, coisa maravilhosa. Não é a Selma, é o distrito. Eu usei a criatividade. Eu fui falar, quando eles viram que havia uma fala que deveria ser generalizada, chamaram o presidente internacional. Aí chamaram o presidente internacional, o vice-presidente, fizeram um circo, disseram assim, agora fala Selma pra gente. E aí foi uma beleza. E aí eu falei tudo que eu queria falar. Precisamos da mulher. A mulher tem que ser dessa forma. E ele ia traduzindo para o nosso tanto, que é apaixonado pela língua portuguesa, gosta da língua portuguesa. E ele ficou maravilhado. E já está com ideias, mais ideias. E o nosso querido Pedro Aurélio, entrando na mesma trajetória, eu já recebi um e-mail em que ele quer dar uma preferência também no GLT, junto com o GLT, no aspecto da mulher. Não é? E isso nós temos condições de trazer, o que está sendo feito pela Fêmea, não é? Que é o grande órgão de Brasília em relação às mulheres, em relação à violência. Eu acho que é importante isso. Não é que o homem a gente não precise, pelo contrário, são pessoas. O homem tem que estar ali ao lado, não tem dúvida nenhuma, são as pessoas, é o conjunto. Mas lembre-se que nós temos séculos de atraso no encaminhamento da nossa evolução feminina. Nós sempre sofremos, não é? Desde antes da colônia. Lá no código Ipsistar, lá da Arábia, 250 anos antes de Cristo, a vitimização feminina. Então nós temos que ocupar o nosso espaço agora. Não radicalizando, como faz o movimento negro, que eu pessoalmente sou contra. Não radicalizando com as fotos, que eu também sou contra. Não é? Aliás, o movimento negro é engraçado. Quando eles querem alguém para debater na professora Riva contra as cotas, eles chamam a professora Selma. Agora não é para a senhora vir, não, que é para favor das cotas. A senhora tem que vir para debater contra as cotas. Aliás, o João também faz isso, me chama para debater contra as cotas. Eu já descobri isso. Não, você agora vai falar que você é contra a cota. Não é assim, meu companheiro? Bom, eu vou terminar dizendo que esse exercício aqui, se nós tivéssemos mais tempo, é maravilhoso. Nós sairemos daqui, um ler. O outro lê, o outro dá opinião, nós sairíamos daqui com isto aqui memorizado. Estaria dentro do nosso coração. Só que estaria memorizado, companheiro meu, aquilo que nós já sabemos. Porque cada um de nós aqui, pode ter certeza, cada um de nós aqui veio com uma missão. Cada um de nós aqui viemos com um sentido de vida. Até vocês que estão aqui, que não são de lá. Todos nós viemos para continuar o trajeto de um grande espírito de luz que chama-se Melvin Jones. Porque só um homem com a potencialidade, né, com a força do Criador, poderia, numa conversa informal, materializada, de corretor de seguro, transformar neste movimento em que temos o nosso governador da Califórnia, temos o Carter, temos... Agora eu soube que a nossa condessa lá entrou também. Temos os Depleters, que são também companheiros de ambos, cantaram lá na convenção em Seattle. Enfim, nós temos várias bifurcações e eixos. E esse movimento é um espírito de vida. Esse movimento é um sangue. É o sangue L nas nossas veias. Nós temos que amar esse movimento. Tem trabalho árduo? Tem. Mas ele nos dá satisfação. Ele nos dá amor. Ele nos dá carinho. Eu entendo que ser leão é ser feliz. Eu não vejo outra hipótese. Ser leão é ser feliz, né? E para sermos leões, temos que acreditar na estrutura leonística de live internacional. Parece que às vezes nos assusta. Poxa, mas eles querem só agora computador. Não, não é só agora computador, não. É computador, mas aos poucos eles vão tendo compreensão e nós vamos cada vez mais nos aprimorando, sem esquecer a tradição desses leões que fizeram os nossos CNG, nossos conselhos, aprendendo com eles. E é assim que nós vamos evoluindo. Agradeço a oportunidade de eu estar mais uma vez com esses olhares. São os olhares que me acalentam. E com certeza, na hora da minha operação na sexta-feira, eu estarei lembrando de cada um desse olhar. E se alguém vier meio desapercebido, entrar no túnel do tempo e disser assim: eu acho que você vai ter que cantar para subir. Mas eu não posso não, porque eu me esqueço da pisadinha para cantar. Terminei na hora.
Hein? Estamos abertos então aos debates e eu tenho certeza que a Selma vai ficar muito feliz se houver debates.
Lógico.
Porque o palestrante, quando não tem debate, ele diz: puxa, o que que houve?
Eu quero debate, contestação, aprimoramento.
Vamos lá.
Vai lá.
Vamos lá.
Eu quero que você me diga como você vê a comunicação no dia de hoje.
Bom, eu vejo bem rápido e objetivamente. A comunicação em Laios, a Mercedes Cruz, em Laios Internacional, para conosco, ela tem uma base teórica, construtiva, que não se coaduna com a base prática, também construtiva. Há um desconexo. Nós não temos sequer o dia que eu entrar no táxi e ele disser: eu conheço Laios, eu já estou caminhando para 0,1. Mas até hoje, da mesma maneira que eu contei, quando as guimbas existiam na rua Francisco Sá até Sousa Lima, guimba de cigarro, 327 guimbas numa manhã. E da mesma maneira, como eu já perguntei, a 117 taxistas. Por que taxista? Porque é ele quem leva, as pessoas. E eu digo, eu quero perguntar a você se você, ao levar esta determinada pessoa X, que eu sei que você levou ao Galeão ou ao Santos Dumont, se você vê naquela série e pergunta: fiz, doutor, o senhor sabe o que é o Laios, doutor? Ele diz: não, não sei não, sei o que é roda. E por quê? Porque é uma padronização. A roda está no mundo todo. A roda está no Brasil todo. A roda está no mundo todo. O Laios, ele está aqui, como ele está agora na minha casa, porque eu consegui. Né? Minha neta, com 7 anos de idade, é leiloeira, vai a todos os leilões. É mais do que leiloeira, porque ela vai a todos os leilões. E ela conseguiu arrematar duas placas de bronze pesadíssimas de laje, que deveria estar numa praça. E ela disse: vó, só acorda dando um lance de R$180. E todo dia ela me pergunta, quando vi aquela placa, só na minha casa. Porque eu tenho que saber qual é o destino que eu devo fazer com aquela placa. De que placa ela saiu, qual foi o clube que colocou para leilão. Né? O que houve com aquelas duas placas de bronze lindas que estão na minha casa? Muitos já viram. Então, enquanto não tivermos uma uniformidade de ações na comunicação e deixarmos de ter medo, eu quero aqui vou confessar que alguém sabe nesse recinto da verdadeira história da Rede Globo. Alguém sabe, não vou citar nomes, mas a pessoa já me contou e já me confessou como foi. Havia um presidente internacional que marcou meio-dia e 30 com o Dr. Roberto Marinho e chegou a 1h30. Aí o doutor Roberto Marinho disse: olha, eu esperei até agora. Ah, mas é que ele teve que ir na rua tal, nisso, aquilo e tal. Bom, dali por diante, nunca mais o Laios teve qualquer passagem. Meu filho fez um programa agora, deu bom dia Rio, sentado, com bastante tempo, fazendo exatamente a sua entrevista às 5h30 da manhã, com bastante tempo, e poderia ter falado sobre o Paralímpico, ele é do Conselho Federal, né? Ele estava autorizado por Brasília a falar, comunicou a Brasília que iria falar que ele estaria fazendo com o atual governador, ainda falou, eu falei, você pode falar aqui, não fala aqui, não fala aqui, com a atual governadoria do MT1, companheiro Aquiles, né? O senhor Aquiles, como você quiser falar, doutor Aquiles, vamos dizer assim, uma parceria que ele traria, seria uma oportunidade de ele falar no Laios. Primeira coisa, Marcelo, é Rotary. Ele disse: não, é Laios. Ah, porque é Rotary, estamos autorizados. Laios. Agora, tem duas semanas ou três que meu filho falou no Bom Dia Rio. Bom Dia Rio, TV Globo. Fez a... E já tinha sido acontecido isso conosco também, em várias entrevistas que a gente oportunamente tentou pela Universidade Federal, e não há a menor possibilidade. Mas não há, porque não tentamos. Não há porque não ligamos para aquela jornalista do dia, que é nossa amiga, e diz para ela assim: olha, não, a Globo não dá maconha aí no dia.
Eu já falei na Rádio Tupi.
Já falou na Rádio, na Bandeirantes falou. Na Bandeirantes eu falo, o espaço foi aberto para que eu fale sempre. Naila, eu vou fazer a entrevista. Lá do Piauí, as pessoas telefonavam, né? Olha, nós estamos querendo saber exatamente o que é o Laje. Você tem que deixar que eu fale em movimentos sociais. Eu fui para Brasília para falar com os ministros, que tinha, eles queriam falar sobre vitimologia, para usar nos parâmetros do julgamento, e eu falei, desde que eu possa falar em associativismo e movimentos sociais, porque se eu falo em associativismo e movimentos sociais, eu posso falar em Laje. Então nós temos que brincar com isso.
Fala. Eu sugeriria que a gente usasse, em termos de comunicação, a modernidade, o computador. Né? Vamos começar a criar páginas nas redes sociais,
exatamente.
Nós temos de nos modernizar e entrar lá, atingir. Os jovens estão lá discutindo tudo quanto é tema.
É verdade, e chega lá,
eu só pediria que, por favor, quando fosse fazer qualquer pergunta, se auto-apresentar.
Essa apresenta.
Certo, Camilo, até
agora. Beleza. Então, Aurora Carvalho, do Lar de Tube Gávea. Para quem não sabe, o distrito tem a página no Facebook, a Fundação Lampa Jato tem a página no Facebook, vários lares têm a página dentro do Facebook, e quem está acessando, está sempre vendo as notícias do Lar dentro dessas páginas. A Thelma entra, o companheiro Ismael, os aspiras do companheiro Ismael têm a notícia, porque cada vez que nós estamos propagando para os nossos amigos, eles entram também nas páginas de cadastro. Então isso é uma maneira, nós já estamos fazendo isso há um tempo, a companheira Sueli tem o Facebook.
Eu só acho que tem que ser feito agora, que é aquela tua proposta, a gente atingir a todos os lados. Lembrem que jamais foi feito, aliás, segundo eu soube, no mundo leonístico, eu estou muito feliz com isso. Vocês estão felizes, foram vocês que fizeram. Todos os clubes do Distrito LC1, inclusive Caracambi, Três Rios, todo mundo enviou uma instrução leonística. Estamos organizando e coordenando, não é meu, é um livro de vocês, com ISSN, já está antes de eu viajar, já fiz na Biblioteca Nacional, né, para os direitos autorais. Já acabei hoje de receber do meu assistente um envelope com a entrega na Biblioteca Nacional, aquela parte toda, não é, dos direitos autorais, ele veio me entregar agora o Jorginho. E esse livro não existe em Lages. Existem grandes livros de instrução leonista, já, são vários. Do nosso Alexandre também se fala, é o nosso mestre, né? Temos obras maravilhosas, obras com domicílio, enfim. Mas a ideia, a criatividade de se fazer, e nós levamos quase 2 anos pedindo, por favor, eu recebi hoje de Curitiba, de manhã, um telefonema da Nilza Taíde. Olha, pede para esperar 3 dias, eu estou esperando 1 ano. Mas pede mais 3 dias para eu entregar a instrução leonista. O livro já está na boneca. Quem é o revisor, grande revisor, que é o revisor da PUC, né? O Gilberto Scheid é revisor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É um dos maiores revisores que eu conheço, realmente é uma pessoa. A gente até troca as informações, eu contenho dúvidas hoje, já liguei para ele. Pessoal, a citação do Foucault diz que tem eles com acento. Ele tira o acento. Mas como é que eu vou matar o Foucault tirando o acento do eles? Tem que tirar, porque no ano tal, já antes da nova ortografia, já não tinha mais o acento, e é a França que está traduzindo errado, e não sei o que e tal. Eu sei que ele me fez tirar o eles do Foucault hoje, que é uma obra de 1988. Mas não importa, eu tenho que respeitar, não é, a citação. Mas eles não podem tirar, e você, a tua defesa é ela. Então, todos os clubes de distrito, se Deus quiser, não será na minha gestão, vai ser na gestão do companheiro Aquiles. Nós temos que viver um momento, nós temos que viver agora, hoje e agora. Não temos que esperar para criar clube depois, etc. Eu acho que a gente tem que ter paciência, enfim, mas temos que estar trabalhando agora na gestão do Aquiles. E com certeza o livro, vocês vão ficar apaixonados. São quase 300 páginas. De cada clube, às vezes tem clube com 2 instruções, porque mandaram. E eu disse, mas você mandou 2? Ai, por favor, deixa eu ficar com a minha instruçãozinha. Eu já mostrei para o meu neto, já mostrei. Aí a gente deixou fazer 2 instruções. E tem uma segunda parte de integração de clubes. Com São Paulo, com o companheiro Andriane de Ribeirão Preto, com o companheiro Paulo Silvestre, que é autor de instruções leonísticas, e outros companheiros. E uma parte só para os que desencarnaram, como o companheiro Mauro, o companheiro Jorge, e a parte internacional também dos que não estão mais conosco, como a Estela Hidalgo Guerreiro, e os que estão conosco, Félix Palomino, temos o nosso Ricardo Komatsuki também de São Paulo que escreve. Olha, tivemos, a Francisca assistiu, o carinho, o amor com que o nosso querido Soliva disse, ah, eu vou assinar aí, dá aí a autorização da Biblioteca Nacional, Soliva assinando, o companheiro Soliva assinando, que ele tem 2 instruções, uma linda sobre o amor, uma linda. Instruções do companheiro Nossa Tereza Costa Silva, me parece, tem 2 instruções. Nosso querido João Roberto. Os que não entraram é porque eu pedi, implorei, mandei e-mail e não me mandaram a instrução. Porque se tivesse me mandado, estaria também publicado, né? Apesar que ainda dá tempo, né? Porque se eu vou botar da Nilce em 3 dias, quer dizer que ainda dá um tempinho para eu poder colocar. Nossa Marila, enfim.
Bom, eu comecei sobre comunicação. Você colocou a parte da tecnologia. Em segundo lugar, você botou a outra forma de comunicação, que é a leitura. E eu faço uma para encerrar, como você vê a motivação dentro disso.
Da comunicação? Olha, eu não vejo que haja. Eu vou ver. Eu acho que não há. É aquela franqueza minha, já me perguntaram se quando eu for governador, eu vou continuar sendo eu mesmo. Eu prevou, acho que eu vou ser o mesmo. Eu não vou aumentar nem piorar. Eu vou ser festiva, eu vou ser muito franca, eu não sei ser diferente. Eu sou isso que vocês estão vendo, não vai mudar nada, 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 nada. Viu, companheiro João Roberto? Não haverá um instituto de Melvin Jones sem Paraná e Coca-Cola. Hoje eu tenho mesmo, hein? Hoje não, mas não há a comunicação. Nós estamos tentando, eu tenho conversado muito com o Walter. Acho que é o Walter que tem também, vocês são os dois Walters, são meus dois Walters. Meus dois queridos aqui, são maravilhosos, bravos, que estão me dando um trabalho tremendo, porque a gente já foram tudo no distrito. Aí eu não quero fazer aquela ação entre amigos, sabe como é a ação entre amigos? Coloca todo mundo como assessor, eu não vou fazer isso, todo mundo sabe que eu vou fazer isso, né? E às vezes há pessoas que você tem que estar com elas de alguma maneira, né? Então você tem que criar uma figura, né? Sei lá, amigo do peito da Selma e fica do meu lado lá, enfim, porque eu preciso do serviço. E tem os blogs, e tem a parte de
informática muito boa. Mas eu acho, já disse isso para o Lorde, eu acho que tem que ser atingido de uma outra maneira. Porque, veja, nós temos a rede social, né? Nós temos alguns. Se eu não tiver manutenção da página, a minha página, eu viajei, acabou a manutenção. Eu estou com ela igualzinho que está, não adianta nada. Mas eu estou nada, porque a notícia. Aí o pessoal reclama, mas o Fernando está muita notícia. Graças a Deus, o Fernando está muita notícia. Porque pelo menos todo mundo soube que eu não fui lá. Porque se fosse esperar para eu fazer, eu tinha que fazer os exames, não ia dar tempo, então ele não gostou de falar. Então todos nós temos alguma coisa para ajudar. E quem gosta mais de computação, vamos obrigar. O nosso companheiro Bittar me disse o seguinte: eu não vou obrigar meu pai, que é um dos maiores leões que eu conheço,
verdade?
A usar o computador. Tinha acabado de dar uma aula para todos nós, dizendo: não deixe de usar o computador, vocês têm que usar o computador, o governador sem computador, acabou de falar aquilo, veio aqui e falou na frente. Agora eu quero dizer a vocês que eu não vou obrigar meu pai a usar computador.
86 anos?
E no entanto, Mesquita usa, né, meu filho? Usa. É, o Esmeraldo já sabe que não passa nem na porta de casa. Se não comprou o computador, já mandei ele falar com quem quiser, porque ele tem que aprender computador. É uma pessoa que eu tenho, que tem sido muito, vamos dizer assim, muito útil, tem feito um trabalho bonito. É só eu falar assim: Esmeraldo, você mora até um pouquinho perto de mim. Já está ele lá na minha porta para fazer o que eu tenho que fazer. Mas o computador, né, Celeste? Está aqui minha amiga que está aprendendo também, porque eu tenho que ter. Se eu estou falando a linguagem da modernidade, eu não vou brigar. Mas eu tenho que ter um apelo, né? Eu tenho que ter um apelo.
Desculpa, o meu Deus. Ouvir a Zelma é sempre um prazer. É um prazer ver a disposição dela, essa cultura profunda que tem, né? E a facilidade de expressão. Agora, acompanhar que a Zelma Lívia é um problema. Eu procurei acompanhar vocês com uma facilidade, naturalmente, de acompanhar, mas eu já não me desgaste, naturalmente. É um prazer ouvi-la e procurar entendê-la aqui.
Agora,
eu só fiquei numa dúvida, que é o seguinte: não sei se eu entendi mal.
Sim.
Até anotei aqui: nós tivemos dois companheiros, Francisco da Gama Lima e José Maria de Carvalho, José Maria, deputado federal, Francisco Camarillo era do Tijuca, era estadual. Mas eu entendi que não era aconselhável, até impedido de político pertencer.
Não, pode pertencer. Pode pertencer. O que não pode é o político vir e fazer, por exemplo, João Aberta, como a gente sabe que acontece. João Aberta, ele fala de partidarismo político. Isso não pode, não deve. Não deve.
Justamente.
É o contrário, a gente tem que procurar.
Exato. Tem o testemunho da maneira, da harmonia que se pediu.
O Carlos, né, que inclusive está até tentando nos ajudar no Lions, e o companheiro Aquiles, poucas pessoas sabem, ele ocupou cargos assim dentro do poder público. Ele foi auditor, mas ele tinha uma facilidade, sempre teve. Eu converso com alguns deputados que são conselheiros da OAB, e que falam nele até hoje, da facilidade do trânsito que o companheiro Aquiles teve com esses deputados, e está até agora conseguindo verba, etc. E eu acho que tem que se procurar mais. Então eu tenho dois vereadores lá do lado meu, na comissão, lá no Conselho da Ordem. Aí eu disse, o que, que eu posso ajudar? Eu falei assim, tudo, meu filho. Você tem que abrir o gabinete, deixar o Lais entrar, porque nós precisamos de todas as ajudas possíveis, precisamos de projeto de lei, nós precisamos de algumas legalizações, nós temos resoluções que eu quero mostrar para você, que foi da sua época, não é? Que são resoluções que mudaram a fisionomia do estado de Guanabara na época, com a parte da vacinação, agora mesmo cadeira de rodas. Teve um projeto no Tiro que foi levado ao prefeito Eduardo Paes, quando era candidato, e que se transformou na creche, nessa situação da creche, das crianças na creche. Foi um projeto nascido aqui. Nascido aqui. A OAB, a escola não nasceu na OAB, nasceu por meio do companheiro Leão.
É verdade.
Então vejam, nós temos que procurar. Eu acho que a gente tem que ter esse trabalho de buscar. Né? Mas eu acho que são bem-vindos sim esses políticos, desde que eles não usem a nossa jaula aberta, para respeitando que nós não fazemos partidarismo. Né?
Deixa eu ver. Desejo pleno êxito, muita inspiração. E queremos, por muito tempo, ainda repetir aquela dancinha da.
Opa!
Agora, para nós, dado o tempo que está aqui, então nós vamos fazer todas as perguntas e ela vai responder igual.
Tá, e as que não puderem, respondo para ele.
Tá bom. Companheiro Walter, sua pergunta.
Selma, parabéns aí, por esse momento aí. Você falou sobre o jornal, sobre o povo. Eu tenho a mania, quando eu leio livro, jornal, qualquer coisa, tudo aquilo que me interessa, ou eu marco com a cartez, ou eu rasgo a página, e eu ontem, por um acaso, estava dizendo a minha parte, tem essa página inteirinha aqui do Globo, falando sobre o caminho árduo do bem. Se algum companheiro teve a oportunidade de ler, é muito interessante. Então, eu segurei, porque eu ia escrever para lá, até parabenizando a pessoa, tá? Pensa aqui. E ela diz aqui, se o Globo abriu esse pedaço aqui, eu acho que para a gente também ele deveria abrir. Então é um meio de a gente falar. Que aqui eu até marquei um pedacinho que ela falava aqui, foi assim.
É uma ordem, né?
Mas não começou com uma. Ela começou como uma médica com vontade de
ajudar.
E ela então foi aquela pessoa discriminada até pelos amigos, porque quando ela ligava, o amigo dizia assim, bom, ela veio me pedir alguma coisa, já até se ligava dela. Tudo isso ela vem colocando. Então, quem acreditou nela foi a dona Ruth Cardoso, né, que deu a oportunidade deles lá fazerem o lugarzinho deles dentro do Parque Laje, e até hoje funciona. Então é uma pessoa que trabalha muito. Então eles deram essa parte aqui. Mas eles também têm que nos dar. Então, por isso que ela diz assim, eles não dão o peixe nem ensinam a pescar, mas lutam para transformar toda a indústria da pesca. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer aqui no live, como a Selma está falando aí. É o que eu vejo, é exatamente isso. Eu acho que a gente tem que continuar falando em lives, pedindo espaço, escrevendo. Eu escrevo e algumas vezes até publicaram, outras não dão nem mão. E também, como você falou sobre a mulher, no ano que o companheiro João Roberto era o governador, eu tive uma gestão leonística que foi premiada lá por ele, e eu falava exatamente na mulher do próximo milênio. Isso foi em 99 mesmo. Então, um ano novo, o próximo milênio. E eu falava ali naquela gestão leonística que a gente admirava as mulheres, nós teríamos que
ter pessoas.
Estava muitas Terezas, muitas Suelis, muitas Marias, e falando só sobre as mulheres, eu acho que ela também está muito atual hoje.
Está tá no livro.
Companheiro Raimundo.
Raimundo de Oliveira, lá. Bem, companheira Selma, eu tenho tempo. Respeito da população de Lages. Bom, eu entendo que até conversei a vezes vai ser muito difícil para Paris, o distrito ter algum insight, não pudesse colocar o código de ética, o objetivo de Lages, e uma linha para colocar os clubes, endereços, e a quem pudesse fazer contato para poder se associar ao grupo. Aí o grupo está bastante obrigado, aí deixa dele e tal, e deixa ele da linha, porque fazer contato não vai poder se associar. O grupo não poderia se associar ao live.
Companheiro Gerson.
É sobre o propósito primeiro. Eu já, por algumas vezes, em anos passados e até recentemente, eu pedi a companheiros de homens que não me mandassem e-mails com conotações de nível partidário, porque isso feria o nosso propósito de lá. Recebi um e disse o seguinte: não estou mandando para o companheiro, estou mandando para o amigo. É, aí eu chego e dizer: olha, o seu amigo não deixa de ser companheiro dele. Então, como nós vamos chegar tanto perto de uma outra eleição, isso vai acontecer, eu gostaria de saber o que você acha sobre o assunto.
É, eu confesso,
falta a companheira Francisca.
Não, eu ia fazer um comentário sobre essa questão política, que nós desenvolvemos até um projeto do companheiro Mugido, que nós estamos tentando ir lá na Câmara, era aquela praça onde é o Cláudio, a Libra, até a Praça do Poeta é um nome fictício. Mas ainda não foi ser feito projeto de lei porque não há, vamos dizer, o PA não foi aberto. Então aquilo não existe como logradouro. Então, portanto, não pode ter um projeto de lei para colocar o nome. Eu estava até pensando em fazer uma latalarico, né? Mudar na marca, porque o nome é fictício, porque que não tira lá, tira e coloca lá. E nós tivemos no Lar de Maracanã, especialmente, Anaína, o Luiz Humberto, que era vereador, que foi excelente companheiro, é companheiro Leão até hoje, excelente, além de ajudar e fazer seu trabalho. E o próprio Tamarico, que era deputado, desenvolveu sem trazer essa parte partidária para dentro do partido, trazendo todo o trabalho que é o poder público que nós precisamos para poder desenvolver as nossas tarefas.
Companheiro Alvarez, cooperação, os companheiros parabenizam, os companheiros estavam falando sempre sobre comunicação. E o último propósito de Live Internacional, ele fala sobre a parte da incentivar novos companheiros, seria isso, proporcionar novos companheiros. Como a companheira vê essa parte da motivação, da liderança dentro dos clubes, de novas lideranças dentro dos clubes? Porque o que nós estamos vendo é que os clubes estão se repetindo muito por não ter novas lideranças. Como a companheira Selma vê esse problema?
Vamos responder
a questão. Dois segundinhos só. Eu gostaria que você falasse a respeito, porque eu acho que não adianta nada tudo isso que você falou se ficar aqui dentro. Eu acho que nós temos que passar isso para frente, nos clubes, nos amigos e por aí afora. Eu acho que deveria ser colocado muito isso aí.
Muito obrigada, Walter. Começando até pelo Walter, o que ele falou da mulher do milênio, realmente quando eu li essa instrução, eu fiquei apaixonada. E foi um problema que eu ligava, ele estava no segundo andar, aí dizia que estava no primeiro andar, eu levei acho uma manhã inteira para tentar localizar o Walter, para que ele me desse, e segurando o editor, né? Segurando a gráfica, a editora, para poder entrar com essa maravilhosa, porque ele previu o que iria acontecer nas várias Suelis e por aí afora. Então eu só parabenizo mais uma vez. E quanto à página da Globo, eu queria só fazer um corte, agradecer a presença do comandante Francisco, que também está aqui, e também eu estou com a Índia aqui presente hoje, Olaio. Nosso comandante representando a Anatel. A Anatel também vai ser contactada por nós, hein? Anatel ficou de contato com a Anatel. Eu estou procurando todo mundo. Mas é interessante essa postura, que eu acho que tem que ser vencido. E quem acompanhou esse fato foi o nosso companheiro Oswaldo Pires. Ele sabe a história toda, outros acompanharam, mas ele sabe ao vivo e a cores. E sempre disse para mim, há mais de 10 anos, você vai ter sempre uma dificuldade de vencer a Globo. Mas agora eu estou vendo ali o rostinho de uma pessoa que está abrindo os meus caminhos também, que é o Castilho, o companheiro Castilho, e ele sabe que a gente vai ter que ter muita luta para isso, né? Quanto a essa posição que no final redundou na comunicação, nessa parte que fala o Gerson, eu sou totalmente contra. Eu acho que eu não sou a doutora Selma, que foi diretora de faculdade. Eu, quando estou no exercício, até sentada, que eu estou falando com o companheiro do Peru, ou com a Milagres Hernandes, da Costa Rica, eu sou, com o maior carinho que ela tem, minha querida amiga e irmã, eu digo, ó, Isso aí é para no final, hein? No outro é meio, porque o agora é Lions. É companheiro e amiga, amiga e companheiro. Porque essa coisa de o Apilaios, eu deixei, o Círculo, aliás, eu deixei de mandar algumas contribuições porque começou um problema político no nosso Círculo. Não, João, começou a se falar de... Não é o seu, você é o presidente do outro. Mas nesse nosso, que é da América Latina, começou um problema sério, porque o Brasil aconteceu isso, a Dilma falou aquilo, foi para Cuba e, meu Deus do céu, não tem nada a ver com o movimento feminista. É? Então eu acho que eu sou contra, eu penso igual o Gerson. Não é, ah, é o amigo, não, não é o amigo, ali é o companheiro mesmo. E quanto a essa comunicação, eu acho, companheiro Aurora, que nós falamos, olha, eu acho isso mesmo, meu Deus do céu, vamos me matar quando sair daqui, mas que eu acho que nós falamos para nós mesmos.
Com certeza.
Eu acho que nós não procuramos, nós somos, temos uma preguiça de ir na busca. Olha, quantas vezes eu já pedi, é mais fácil para mim, já estou dentro do... Eu estou no fórum, estou na OAB e estou lá na Câmara, já estou na audiência pública. Posso que é mais fácil para mim? A dificuldade que eu tenho de convidar um companheiro para ele me acompanhar numa audiência pública, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que em um ano eu consegui 4 companheiros para ir numa audiência pública, que é de interesse. Tive uma audiência pública, foi fantástica, falei para o lado, tem que ir. Você tem que ir, porque é sobre a Caixa Econômica. E nós estamos com um processo na Caixa Econômica, que o nosso querido amigo, o companheiro Esmeraldo, tinha um irmão que tinha uma posição dentro da Caixa, e nós queríamos uma verba lá de X para a nossa ambulância. E o lado foi um dos que foi para lá, deixou a audiência, deixou tudo, foi para lá de manhã para a audiência pública. O objetivo maior era o contato com a presidente da Caixa Econômica, né? Dar o apoio à audiência pública e ao presidente da Caixa Econômica. Então, eu acho que nós temos que ter, criar, talvez, assessorias que estejam dispostas. Eu fico até penalizada, porque às vezes eu vejo um companheiro dizendo: olha, eu estou tão feliz que nós vamos trabalhar juntos. Eu digo: eu estou muito feliz, nós vamos tomar muito uísque juntos. Que eu não estou mais tomando uísque, mas pelo menos vamos tomar um vinho juntos. Mas trabalhar juntos, você vai trabalhar comigo como voluntária. Mas por quê? Porque você viaja muito. Como é que eu vou falar, vou contar com você, você estando lá nos Estados Unidos? Não dá, minha amiguinha, pelo amor de Deus. Deixa eu trabalhar com quem renuncia às coisas. Eu tive companheiros aqui que renunciaram a cargos quando eu disse: por favor, você está me atrapalhando se você aceitar esse cargo. Que eu preciso de você na governadoria. Estou falando alguma mentira, Vera? Não estou falando mentira. Você tem que aceitar ser presidente, porque eu preciso do seu marido na governadoria. E tem que ser assim, essa franqueza, esse carinho. Eu vou trabalhar com todo mundo. Mas tem pessoas que vão dizer para mim: eu posso ir com você a Taquara. Eu preciso da pessoa que vá comigo a Taquara. Então é uma maldade. Eu, por exemplo, pedi hoje, por exemplo, estamos na governadoria, eu peço ao Raimundinho, né? Digo: Raimundinho, eu não vou ter exceção, porque eu não posso nem falar, porque o Raimundinho já é minha vítima preferida lá na minha divisão, não posso falar. Mas hoje é o aniversário da Ângela, a Ângela está lá esperando. Você tem que considerar essas coisas todas. E ninguém é mal aqui, pelo amor de Deus, a gente ama as pessoas, eu não vivo sem o amor de vocês. Agora, vamos fazer uma coisa, não é diferente do que o Aquiles fez, do que o companheiro João fez, do que a Sueli fez. Ninguém quer ser mais, pelo contrário. É nelas, na Sueli, no João Roberto, quando eu fui sua assessora, no companheiro Mesquita, que eu estou sempre perguntando. A gente tem que ter a humildade de aprender com eles, que eu tenho que aprender. Eu não aceito, como disse o meu presidente internacional, que era para acabar com os de setembro, não votar na governadoria. Ele agora já reformulou, que coisa linda. Falou para mim: já traduzi em Chicago o seu livro dos direitos humanos e eu já acho que vocês podem botar na governadoria governadores e jovens. Não foi lindo eu ouvir isso lá no Colac? Fiquei emocionada com isso, porque ele antes era contra se colocar governador, que eu não entendi, se era de 70 anos ou de 1970. Fiquei sem entender, nem briguei com ele, eu e o companheiro Djalma. Brigamos delicadamente, evidente, né? Mas, gente, tem que ser pessoas que estejam à disposição. Tem essa franqueza. Eu agora fiz lá umas... simulei lá umas pessoas para trabalhar comigo. Mas estava tão feliz com uma das pessoas, ela me mandou um e-mail. Disse: olha, infelizmente eu estou com um problema de saúde, eu não tenho condições, eu não vou, eu vou te deixar, eu vou te ajudar em tudo, mas eu não vou aceitar o carro. Você tem que ter essa coisa. Selma, eu posso te ajudar mesmo. Eu posso. Vou encarar com você. Eu vou com você. Eu vou em Jacarepaguá. Nós vamos no... Quero ir com no secretário de educação. Na secretária. Não tem jeito para ir comigo na secretária de educação.
Que isso, gente? Não, secretária.
Secretário. É o nosso amigo. Eu não preciso que você já vai lá. Já é amiga do outro. Mas então, gente, tem que haver isso. Tem que haver... Não é fazer diferente. Nós vamos seguir. Mas nós temos que mudar algumas coisas. E uma das coisas que mudar é a comunicação. Laios tem que nos conhecer. A proposta é que em qualquer condomínio do estado do Rio de Janeiro, ao subir a escada de serviço, seja lá um negócio, um emblema do Laios. Sonhei isso no outro dia. Subindo as escadas de serviço das garagens, eu imaginei vários Laios. Já com contar que tem em Copacabana com a associação. Se vocês me ajudam, vamos panfletar os edifícios todos. Aí liguei para o Gataz, que é o nosso... Falei, será que você continua no próximo governo? Eu acho que eu vou continuar então. É porque eu quero panfletar as garagens de Copacabana. Como? Eu quero botar live lá. Eu vou mandar fazer um bocado de live e botar. O camarada vai ter uma porta de serviço, ele já põe live. Mas é só isso, gente. Senão ele me puxa a minha orelha.
Bem, agora eu gostaria que dessem uma... Salva de palmas. E vamos ouvir agora uns informes que companheiro João Roberto vai dar para nós.
Bom, nós queremos, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos e dizer com muita alegria que nós estamos fazendo o quinto ciclo de estudos. Todos os ciclos de estudos, nunca nós tivemos menos do que 30 participantes, é a capacidade máxima presente. Tivemos a presença de 29 clubes, 161 companheiros que marcaram, alguns em todos, alguns clubes presentes em todos. E nós queremos já anunciar o calendário de todo o semestre, que já está fixado ali à frente. Acho que a companheira Vanisa queria registrar o nosso agradecimento à companheira Vanisa, que tem auxiliado muito na difusão de tudo. E nós temos o próximo ciclo nosso, será no dia 5 de março, sobre Laios no terceiro milênio. É um tema proposto, inclusive, por Aldo Rodrigues, e será o palestrante, o companheiro Fernando Mota, o segundo vice-governador. Nós vamos ter, em abril, aqui na FAP também, o tema já está definido, não está definida a pessoa ainda, mas sobre instruções leonísticas. Já o companheiro Raimundo está nos auxiliando, nos assessorando nessa linha, sei que o companheiro Selma tem muita coisa, mas eu acho que nós precisamos ter um tema específico sobre estudo leonístico, sobre instrução leonística, sobre o que é instrução leonística, porque realmente nós sentimos que há muita coisa boa que já foi feita. Vamos ter, infelizmente, essa divulgação é através do livro a ser lançado muito em breve. Nós vamos ter em maio e em junho os dois últimos ciclos aqui do Rio de Janeiro definidos. Falta dos temas. Nós gostaríamos de receber sugestões de temas leonísticos. Tá? Existem temas que são temas importantes, mas o objetivo do Instituto Melo Jones é de estudos leonísticos. Então, nós gostaríamos de receber essas sugestões, mas os dias já estão definidos em toda essa programação. E fora do Rio de Janeiro, nós temos, atendendo o pedido já de uma das regiões, que é o Sul Fluminense, nós vamos fazer na cidade, mas em Conservatória, que pertence a Vassouras, pertence a Valença, nós vamos fazer num sábado, dia 17 de março, um evento. Tá? Esse evento será no sábado à tarde, o que permitirá, algumas pessoas vão na sexta à noite, tem seresta. Ela vai ser um evento em que nós vamos mesclar uma parte sobre o desenvolvimento, sobre a formação e desenvolvimento de líderes nos clubes de serviço, obviamente o Laios sendo o carro-chefe. E um outro bloco também, o papel das instituições de educação na formação de lideranças. Então nós vamos ter a presença, a participação de reitores, dirigentes de universidades da região sul-fluminense, que vão fazer o segundo painel. Então nós vamos ter uma tarde, num sábado, em conservatória, que vai começar com música, vai ser no centro de cultura de conservatória. Nós vamos começar com uma apresentação artística de um grupo local, que vai começa às 13h30 a apresentação, 14 horas o primeiro painel. Teremos um pequeno intervalo no segundo painel e vamos encerrar com os celesteiros. Tá? E então ficam todos convidados, já fiz o conservatório, que tem inclusive, e também faz parte desse trabalho, uma reaproximação com todas aquelas cidades onde já tiveram o Clube de Lions e naturalmente tem perspectivas de retornar o Clube de Lions. Então nós temos aí já um trabalho forte que acompanha a Cidade, que está liderando esse trabalho e que vai deixar essa semente plantada, mas o conservatório está atendendo exatamente o pedido do sul-fluminense. Há um pedido que nós estamos estudando também a região serrana e um da Baixada Fluminense, uma forma de descentralizar também o Instituto Melvin Jones Estudiantes. Então nós queremos agradecer especificamente nesse momento a companheira Selma Lagal, nossa grande conferencista de hoje, agradecer a companheira Sueli, a companheira Aquiles, a companheira Sueli, que prosseguiu nessa coordenação de mesa, naturalmente, companheiro Walter, companheiro Ismael, pela apresentação a Deus, mas devolvi a palavra à companheira Sueli, mas um agradecimento muito especial à Fundação Armando Fajardo, que tem cedido sempre as nossas instalações. As instalações que são aqui que nós estamos sempre sendo bem acolhidos, e agradecer a todos vocês pela presença e a certeza realmente que é uma semente que foi plantada tantos anos atrás, estava quietinha, agora tem esse desenvolvimento, mas nós devemos a origem disso ao nosso companheiro Alencar, que foi quem criou o Instituto Melvin Jones de Estudos. Eu vou falar com o companheiro Sueli, muito obrigado a todos vocês.
Queridos amigos, minhas queridas amigas, porque companheiros e companheiras e não companheiros, mas que estão aqui presentes, são amigos. Eu ouvi que metade do Lions é inspiração e metade é compromisso, é disciplina, é trabalho árduo. Nós não podemos sair daqui de maneira nenhuma sem pensar que nós temos que trabalhar. O que nós verificamos que é mais triste é a nossa pouca divulgação. Então nós temos que martelar, temos que nos unir a alguém de prestígio, da Globo, para chegar até eles. Mas temos que pensar nisso a sério, não é sair daqui e deixar, o outro faz. Não, o outro não faz se a gente também não faz. Então, gente, vamos sonhar. Sonhar que teremos uma divulgação perfeita. Sonhar que passaremos na rua e uma pessoa... Ih, ele é Lian, olha lá! Ah, levando o distintivo do Lions. Olha que orgulho, olha que prazer, olha que satisfação de dizer que nós somos voluntários, voluntários com compromisso. Isso é que é importante. Minha querida Selma, meus parabéns. Você foi fantástica, como sempre, e promete uma governadoria de sucesso. Isso a gente tem certeza disso. E vamos terminar.
Antes, só tinha esquecido só de fazer um aviso. A palestra da querida Selma, como todas as demais, a da Selma estará disponibilizada já no site do Instituto de Liderança, ainda essa semana. Todas as demais estão disponibilizadas e o site do Instituto de Liderança tem tido o prazer de ter o acesso já de milhares de pessoas que de vários países. Então nós vamos divulgar até a estatística, mas nós temos através de um link do site todas a íntegra de todas as palestras, as apresentações, os textos, como nós tivemos com o companheiro Mesquita, escrito, com o companheiro Sorri, com o companheiro Pedro, todos que tiveram texto também inseridos, e nós temos a certeza absoluta que é uma forma moderna de acesso. Então nós temos hoje, temos certeza, companheiro Sérgio, que até final da semana estará disponibilizada a sua conferência de hoje, que está gravada. Nós queremos agradecer ao Sérgio que está fazendo esse trabalho. Obrigado. Gracias.
vocês, meus queridos amigos, depois teremos uma confraternização que a nossa querida Thelma nos proporcionou, não é? E que realmente não fica bem fechado se não houver uma confraternização. Não é a Coca-Cola, nem é o salgadinho, é o contato, que é mais importante. Meus companheiros, uma salva de palmas ao pavilhão.